Hoje temos 4 assuntos muito legais. Fica ligado aí que você vai curtir com certeza. Começando com o Alisson falando sobre inteligência artificial e o projeto Neon. Dando sequência para o minimíssimo aleatório Marinho de Ponta Grossa, Alex Lopes, falando sobre Instagram. Na sequência, eu trouxe mais um insight do livro Manual do CEO, Josh Kaufman, que eu acho, para mim, está sendo, dos últimos tempos, o melhor livro de negócios aí pra, de todos os tempos da história. Muito bom. E assim, pelo menos eu me identifiquei, muitas coisas que ele traz eu já nunca acreditava. E por fim, o grande finale, que foi sensacional, vocês vão curtir demais, com o Felipe Eco, falando sobre branding e o poder das marcas. Vamos lá! Vamos ao próximo tema, ao primeiro tema, na verdade, do Yardcast de hoje, com Alisson Freitas e o Projeto Neon.
E aí, galera, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, com a galera aqui da Yard, pra mais um Yardcast que vai quebrar todas as barreiras dos podcasts brasileiros. Não é mesmo?
Eu acho que não.
Se não?
Só pra contrariar.
Tá bom.
Não, eu acho que vai. Nossa, todo mundo ficou quieto.
Tá bom, é meio triste, mas...
Não, fala aí, Alex. Vai quebrar as barreiras ou não?
Com certeza.
Com certeza.
Direto.
Nós estamos numa luta aí, pessoal. Você que nos acompanha, pro Alex falar perto do microfone. Porque aqui é um estúdio mega profissional, então o Alex tem que aprender isso aí.
Tá, vamos lá então. Cara, vim falar hoje sobre um projeto de inteligência artificial que foi lançado aí recentemente. E vai impactar tanto o marketing quanto as experiências dos usuários em geral, né? Então até me toca um pouco nesse esquisito. Na verdade, de conhecimento básico, todo mundo sabe que a inteligência artificial já tem aí algumas bem renomadas aí, que é o Google, a Apple e a Amazon, acho que são os mais conhecidos, né, hoje em dia, que tem uma inteligência artificial bem consistente, bem poderosa, né? A gente pode dizer que é a Siri, a Alexa e a inteligência do Google. O que aconteceu então? A Samsung, ela sempre teve uma inteligência que é a Bixby, acho que é Bixby o nome, só que ela sempre ficou atrás, né? Ela nunca foi tão famosa quanto os outros. E em todos os celulares, todos os dispositivos existe Bixby, mas ele até não é tão conhecido. Então a Samsung recentemente tentou não ficar para trás em um evento. Eu não sei se esse evento é da Samsung, mas eu sei que a maioria das eu acho que é da Samsung, dos eventos, dos acontecimentos no evento são da Samsung, até o principal também é o CES 2020 que teve esse ano, que é, não sei se foi semana passada ou retrasada, mas enfim. E eles anunciaram, né, um projeto novo que é chamado Projeto Neon, que é uma inteligência artificial nova, que eles falam que são os humanos artificiais, né? Então basicamente eles querem, né, dar mais emoção pro assistente virtual, que você não pareça de fato estar falando com um robô, com uma coisa que não tenha, né, carisma, enfim, que não pareça humano. Então eles criaram, né, esse é um humano artificial, basicamente é um display, né? Eles fizeram um display de um avatar, tipo, extremamente real, assim. E eles deixaram esses avatares, a plataforma que eles criaram, né, que é a Core R3, acho que é o nome da plataforma, né, do sistema que eles usaram, eles criaram, estudando pessoas reais, né? Então basicamente essa plataforma começou a ser, esse sistema começou a estudar, né, a estudar todas as emoções dessas pessoas reais, e o algoritmo começou automaticamente a criar novas emoções. Então basicamente quando você conversa, né, com o humano artificial do Projeto Neon, a proposta seria que ele respondesse, que ele tivesse emoções, que ele fosse mais real, né? Eles fizeram um marketing muito forte quanto a isso. Eles basicamente venderam que ia ser basicamente um humano realmente artificial, mas quando foi anunciado, deu pra perceber que é basicamente um chatbot, assim, tipo, você faz uma pergunta e ele responde, só que você tá falando com uma pessoa. É, que é basicamente, pra vocês verem, é basicamente isso. Muito
real.
Isso aqui é o próprio... E o que, que a gente pode pensar com isso, se isso... Eles vão até lançar uma beta esse ano, né, pra inclusive, o próprio projeto não, ele fala, ele pode falar com qualquer língua, inclusive em qualquer nicho, assim, digamos. Se você quer, tem sei lá, uma loja que vende sapato, você pode comprar, digamos, o projeto Neon lá da Samsung e fazer um próprio atendente virtual ali para a tua loja. E o que a gente pode pensar? Digamos, o Mac atualmente ele revolucionou, né, tirando os atendentes das lojas e deixando aquele monitorzinho, né, displayzinho que você pode clicar, que é uma interface. É, digamos, se o projeto Neon dá muito certo, eles trocarem aquele display de interface para um atendente virtual. É, e é bem Cyberpunk 2000, né? Porque, tipo, se for parar para pensar, se der certo, a gente vai ver muitos atendentes virtuais e basicamente vai até trocar os atendentes. Então, basicamente, também os próprios profissionais de interface vão ter que melhorar, né? Porque, basicamente, se essas inteligências que parecem ser humanas vierem para trocar as interfaces, basicamente vão ter um leque de opções a mais para você configurar, editar, enfim, criar, né, uma interface. Basicamente o projeto Neon seria isso, né, ele está sendo desenvolvido ainda, mas ele é basicamente um assistente que realmente interage com o ser humano, né, e se você não conhece, dá uma pesquisada legal, né? Principalmente para quem, pra gente que do marketing também, acho interessante, é uma tendência que, se der certo, pode vir até mudar muitas coisas no mundo.
É, muito se fala sobre a substituição do homem pela máquina, né? Acho que tem tudo a ver com isso e há uma certa preocupação também por alguns, principalmente por assim, até alguns empregos que podem acabar, né? Porque a máquina, ela, pelo menos a princípio, ela vai ser programada até para não falhar. E nós, seres humanos, cometemos falhas, né? É, então, nesse trabalho de atendimento aí do McDonald's, que você falou, por exemplo, né? A máquina pode corrigir problemas que as pessoas que atendiam acabavam falhando, né? É, e aí substitui mesmo... Pode ser que substitua 100% desses atendentes, né? Que aí preciso, claro, encontrar outras carreiras, né? Nem todas as profissões vão ser substituídas, né? Mas a tendência é que possa algumas realmente serem... Como já foi, né? Na nossa história, né?
É. Se for para pensar, o projeto não, ele não serve exatamente também só para comércio, né? Você pode ter assistente, digamos, ter um assistente virtual na tua casa... que você fala, sei lá, para você pagar, sei lá, pagar a luz da tua casa, e ele vai responder como se fosse um humano, como se fosse um parceiro teu, entendeu? Então, tipo, tem um impacto muito grande, assim, em relação a gente conversar com uma inteligência artificial, sabe?
Ah, os assistentes de voz, eles fazem meio que isso, né? Eles
fazem isso, só que eles não têm emoção, tá? A Samsung, ela tentou inovar exatamente por isso. Ela tenta mostrar um avatar ali, que ele basicamente é uma pessoa, que ele tem emoções, que ele tem personalidade, né? É como se fosse uma imitação de uma inteligência artificial de ficção, assim, sabe?
Não sei se vocês conhecem o filme Her, ou Ela.
Sim, aham.
Fala, ele né, trata sabe. Exatamente sobre isso, sobre o cara que ele começa a namorar um computador.
Ah,
sim.
Show de bola. Vamos... dar sequência para o próximo assunto com o Alex Lopes, mais conhecido como...
Sempre piadas, sempre piadas, quando chega a minha vez.
Como que é o cara? O Marinho? O Marinho de Ponta Grossa? Ele é o Marinho de Ponta Grossa.
O minimício aleatório, sabia não.
O minimício aleatório vai falar sobre Instagram, galera.
E aí, pessoal? Beleza? Vou falar um pouco aqui sobre quatro possíveis atualizações do Instagram em em 2020, né, novas funções, né, e é basicamente um furo aí que é uma jovem de Hong Kong, de 23 anos, a Jane Wong, deu. Tem até uma matéria da BBC sobre ela, que ela geralmente divulga atualizações antes das próprias empresas, antes das gigantes da tecnologia.
Por que ela não foi presa ainda?
Cara, o blog dela é muito legal e não sei como ela consegue essas coisas, né? Mas vi que as grandes empresas sim também estão bem preocupadas com ela. Mas enfim, ela continua divulgando mesmo assim, né? Ela já divulgou antes do próprio lançamento aquela rede social que tem dentro do Facebook, que é para date, para encontros, né? Então ela divulgou algumas informações dessa rede social e algumas atualizações e funções do Airbnb. Aí ela ganhou uma fama, né? E aí ela anda divulgando outras coisas, né? Entre isso, ela recentemente divulgou essas 4 possíveis atualizações no Instagram que eu vou listar para vocês. Depois eu deixo o blog dela na descrição, né? Para quem quiser dar uma olhada, descrição do nosso podcast. Enfim, para seguir ela, o Twitter, eu sempre mantenho atualizado lá. E o primeiro é o Following List. O que seria o Following List? São listas de usuários no teu Instagram. Por exemplo, pessoas que você mais vê o feed e pessoas com quem menos você interage. Então, serão listas criadas a princípio automaticamente, né? Que vai te dar essa informação, né? Às vezes se você segue muitas pessoas, ou empresas, enfim, marcas, que você nem sabe que você seguia, enfim, tem uma lista muito grande, você poderia deixar de seguir, né? Porque nem aparece, você nem vê nada no teu feed já justamente, né? Pela inteligência que te mostra com o que você mais interage, né? E aí vão ter essas opções. O segundo é um filtro não é um filtro, né? É uma opção lá dentro das configurações do Stories, que é o Poses, né? O que ele vai fazer? Ele vai imitar uma câmera fotográfica retrô. Então, ao ativar o modo Poses, o app vai tirar 4 fotos com intervalo de 3 segundos e combina as imagens num Stories, né? Tipo aquelas cabines fotográficas, né? Que são bem famosas até. Tem bastante informatura, né? Enfim. O 3 é o efeito background em stories. Nesse você vai poder escolher uma imagem da tua galeria, né? E a partir do momento que você aponta a câmera para você para fazer uma selfie, ele vai fazer um efeito de chroma key. Muito, muito louco, parece bem feito, assim, o chroma key, pelo que eu vi na foto. E aí você consegue ter o teu recorte, né, escolher o fundo que você quer para postar, né, então pode fazer uma mini manipulação aí com esse efeito. E o quarto é adesivos para eventos. Então, o que acontece? Lá na lista de stickers, vai ter um novo sticker, onde você vai poder publicar um evento com data e vai poder receber resposta de confirmação dos teus seguidores. Então, eles vão poder confirmar ali se eles vão ter o evento ou não. Então, não tem nada confirmado oficialmente pelo Instagram se isso vai lançar ou não, são apenas as informações divulgadas por ela, mas existem imagens já dessas telas e dessas aplicações dentro do Instagram. Achei bem legal, né? Inclusive para marcas usar, né? A gente já pensei nessa questão de eventos mesmo. Enfim, são coisas que nem... Não é só para o usuário pessoal, né? Sim para marcas utilizarem.
Me assusta um pouco como a inteligência do algoritmo da câmera de capital, a pessoa, melhorou nos últimos anos.
Sim.
Cara, cada ano eles estão lançando uma coisa nova, que nem essa parada aí do chroma key, né? Então, realmente, tipo, eu imagino que daqui a um tempo vai superar até as próprias ferramentas que, digamos, você vai precisar no Photoshop de um, sei lá, de um editor de vídeo para tirar o fundo. Ali ele tira automaticamente detectando a pessoa. Então, tipo, é muito poderoso, assim. Eu acho que essa tecnologia não tá nem sendo usada ainda em ferramentas.
Sabe? Sim. E o mais louco que você vê essas atualizações, tipo, tem celular que provavelmente não vai funcionar, né? Hoje já é assim. Tem celulares que nem todos os filtros do Instagram lá funcionam, né? E se você quer entrar na onda e fazer conteúdo, você se obriga a comprar um celular melhor, atualizar teu hardware, né? Enfim, essas opções aí vão meio que, não forçando, né? Mas se você quer estar ali no meio, utilizando, você vai ter que ter um hardware novo, né? Vai ter que atualizar teu software. Então, são essas informações, e quem quiser, depois fica ligado na descrição lá do podcast, que vai ter o endereço do site, do blog, enfim, do Twitter da Jane Wong para seguir.
Muito bom, muito bom. Vamos para o próximo tema, sobre qual o papel da propaganda no sucesso do negócio, ainda dentro do capítulo de marketing. Bom, seguindo com o manual do CEO, do nosso amigo Josh Kaufman, ainda dentro do tópico de marketing, ele traz uma questão, um capítulo, um subcapítulo, falando sobre preocupação. E ele traz até uma citação de Eleanor Roosevelt, que foi ex-primeira-dama dos Estados Unidos, que ela fala assim: você não se preocuparia tanto com o que os outros pensam de você se percebesse que eles raramente pensam em você. A gente tem a preocupação de achar, a preocupação, né, de as empresas de achar que todo mundo está pensando, que todos os clientes estão pensando nela, que ela é o centro do universo, que a empresa é o centro do universo. E a grande verdade é que a maioria das vezes os clientes não estão pensando na empresa. Então o papel justamente da tua estratégia de marketing é fazer com que os clientes saiam das suas preocupações diárias, que não são a tua própria empresa, e você passe a ser um ponto de atenção para elas. Isso aí está amplamente divulgado, né? Atualmente a moeda do marketing atual, além dos dados, é a atenção, né? Porque a nossa atenção está muito dividida, muito diluída, inclusive em redes sociais e etc. E é muito difícil você conseguir a atenção das pessoas, por isso até o crescimento do marketing de conteúdo e por aí vai. Então, e esse não é um livro, assim, é um livro atualizado, mas não é um livro de 2020, né? Até nem lembro a data, mas é um livro aí na época de 2010, provavelmente a última edição dele, 2015, né? Então, onde não se falava tanto ainda sobre essa necessidade de buscar a atenção das pessoas. E aí ele fala, uma dica que ele dá é que a melhor maneira de você desviar a atenção ou a preocupação de um potencial cliente é instigar curiosidade, surpresa ou interesse. Que o nosso cérebro primitivo, que é o reptiliano, né, ele foca em oportunidades e ameaças. Então, a gente está sempre instintivamente, que é aquilo que a gente não controla racionalmente, buscando ou ameaças para a gente fugir, ou oportunidades para a gente se alimentar, evoluir, avançar. Né? O cérebro primitivo lá do homem das cavernas era basicamente isso. Ameaça e oportunidade. Oportunidade de um abrigo melhor, de uma comida melhor, ou ameaça de algum predador, de alguma coisa que pudesse machucar ele ou o seu grupo. E isso continua ativo no nosso cérebro. Lógico que a ameaça não é mais um tigre dentro de sabre, mas é uma perda de um mercado, a conquista de uma nova oportunidade de emprego, um cliente novo, um contrato melhor, uma moradia melhor, uma casa, um preço barato no PlayStation, né? Neco.
Essa
oportunidade. Ele pagou R$500 no PlayStation, só que ele veio com um tijolo dentro. Então, para você que está escutando, pensar em como despertar o senso de oportunidades ou ameaças, né? Que daí se fala muito do gatilho mental de medo, né? Você vai perder determinada coisa ou você vai deixar de ganhar. Por fim, ou dando sequência, ele fala sobre resultado. Ele dá um exemplo assim, que até ele usa a linguagem americana, eu vou traduzir para o português, que a citação é: as pessoas não compram brocas de 4 polegadas, elas compram buracos de 4 polegadas. Então, quer dizer, você, basicamente você tem que vender o resultado daquilo que o teu produto ou serviço vai entregar, e não vender o produto em si. Isso também é, basicamente, você vai falar, é quase básico, mas não é tão utilizado assim. A gente cai, quase sempre cai, voltando para falar do produto, né? Ah, por que que tem as características, o software, ou se for um carro, tem o motor e tal. Cara, o cara quer buscar esportividade, quer buscar status, quer buscar segurança, quer buscar controle, quer buscar mais resultado, mais tempo livre, sei lá.
É interessante como a gente sabe claramente isso, mas é difícil pra caramba, né, cara, colocar em prática, né? Vender o resultado.
Com certeza, com certeza. Mas o resultado é um impulso humano essencial, né? Ele fala. E aí é basicamente notado por uma emoção ou por uma experiência, né, forte. Então, você fazer a pessoa pensar ou viver uma experiência, você conseguiu atingir barreiras mais profundas do cérebro e aí a venda fica muito mais fácil, né? Então, esse é a grande dica. E aí, ele finaliza com a coisa mais maravilhosa que eu tenho aprendido nos últimos anos, e já tenho falado algumas vezes, e você vê que ele volta também a falar nisso, que é qualificação. E aí até uma frase que eu postei no meu Instagram esses dias, que é: o produto que não vende sem propaganda não será lucrativo mesmo com propaganda. Porque a gente sofre muito na agência, muitas vezes, com produtos mal posicionados, com preço errado, com público-alvo mal definido, e que às vezes a empresa espera um resultado milagroso com propaganda, onde o problema está muito atrás, né? Está muito antes da propaganda. Então, ele dá a dica, e aí fica para vocês pensarem também que você não precisa vender para todo mundo. Nichar o teu negócio, ou principalmente o teu público-alvo, quem você quer atingir. E quando fala em público-alvo, fugir daquele homens e mulheres de 35 a 50 anos, moradores de Ponta Grossa. Isso aí é muito defasado. É pensar em comportamento, em gosto, em preferência, né? E aí negar atendimento para esse tipo de cliente. Focar e transformar o teu negócio, teu modelo de negócio, e deixar ele fazer ele ficar lucrativo vendendo para um grupo específico de pessoas mais bem definido.
Eu tenho a impressão que as pessoas têm dificuldade, principalmente nessa parte, né? De você querer deixar de vender. Dizer, não quero total vender para você. É complicado, né?
Com certeza. Ele dá o exemplo de seguradoras, que já fazem isso há muito tempo, por uma questão básica, de risco, cálculo de risco. Então, a seguradora, ela pergunta do perfil de idade, qual é o teu comportamento, onde você vai, por exemplo, uma segura de carro, né? Onde você vai usar o carro, se teu carro fica em garagem, se tem alarme. Coisas que eles sabem, que o algoritmo do software deles sabe, que matematicamente aumenta a chance deles terem que pagar o seguro, e eles negam o seguro. Tem muita seguradora que nega seguro, até quem trabalha com seguro sabe. Aí esse perfil não aprova nessa seguradora. Tem o perfil aí, um perfil específico, vai ter que cotar na outra seguradora porque essa aprova. Isso aqui que ela está falando, está filtrando, está falando, eu não vou vender para você, não quero vender para você. Mas é um tipo, é um ramo de negócio que aprendeu a fazer o cálculo de risco. Por que os outros negócios não devem fazer isso? Que ele traz nessa parte do livro falar, você deve pensar. E aí tem no planejamento de marketing digital, de inbound marketing, a gente faz uma coisa chamada definir o PCI, né, que é o perfil de cliente ideal. Qual é o melhor cliente para você? O que mais você consegue criar valor para ele, trazer melhores resultados, ele fica satisfeito, renova o contrato ou compra mais produtos e no fim das contas é mais lucrativo. Né? Definir isso, achar isso, claro que é muito difícil, mas é o caminho com certeza legal.
Não precisa também fazer uma mudança totalmente radical, né? Pode tentar ser gradativo nessa... E aos poucos, e tentar fechando, afunilando ali, né? Porque, claro, às vezes a gente percebe, a pessoa vai achar que não vai conseguir vender para ninguém de uma hora para outra, né? Então, acho que talvez essa mudança também pode ser um pouco mais... E se adaptando, né?
Acho que é muito particular de cada negócio, né? De cada empreendedor ou empresário, sei lá. Porque, ao mesmo tempo, se você pode fazer gradativo, você pode deixar de fazer, né? Ah, fica sempre naquela, putz, mas eu não vou abrir mão desse perfil de público, não vou abrir mão desse outro, vou experimentar, vou testar. No fundo, acho que não tem fórmula mágica. Acho que tem que sempre tentar buscar esse perfil ideal, né? Eu tenho tentado fazer isso aqui na agência, né? E não é fácil, mas recomendo que com certeza facilita demais, assim, o crescimento do negócio. Para a própria equipe, pô, saber, pá, vamos aprofundar, estudar sobre isso, porque isso é o que a gente consegue ser cada vez melhor, né? Então, tudo isso ajuda. No more comments? No more comments. Então, vamos para o próximo e último tópico. O gran finale com o Felipe Eco, o queridinho de Ivaí, sobre branding e o poder das marcas.
É, bom, gran finale, agora tem que falar bem, né? Você sabe o que são fossos? Fosso, um castelo?
É para proteger a entrada, né?
Isso. Então, os castelos, eles tinham aquele buraco, né? Um buraco cheio de água, normalmente, em volta, em que ninguém podia entrar neles, a não ser que eles baixassem a ponte e aí permitissem a passagem de quem eles gostariam de receber, né? E o que o Neil Patel, um dos grandes nomes do marketing...
Ele é mais foda que o Érico Rocha?
Ah, são linhas diferentes, né?
Pô, era pra você falar que é.
Calma. Na minha opinião, sim. Agora depende do que você busca. Eu acredito que sim. Eu não consumo nada do Érico Rocha, na verdade. Do Neil Patel, sim, né? Então, eu prefiro ele. E aí, ele fala sobre os fossos, né? Os fossos que não estão cada vez mais em extinção, não só os fossos de castelos, mas sim os fossos do marketing. Porque muitas marcas, muitas empresas, elas achavam ou realmente tinham um fosso em volta dela em que elas poderiam evitar com que outras empresas copiassem elas. Ah, tinha um produto muito bom, único, tinha processos únicos que só ela conseguiria fazer, ou mesmo produzia conteúdo único que só ela conseguiria fazer, porém, está cada vez mais difícil de fazer isso, de você ser única naquilo que você faz, porque qualquer um pode vir e pode copiar você. Pode ser que não tenha a mesma qualidade, né? Pode ser que faça do mesmo jeito, mas consegue fazer e pode acabar roubando clientes seus fazendo isso, né? Mas o único, segundo ele, o único fosso que vai permanecer e ele não vê perspectiva de que vai acabar, que vai deixar de existir, é o fosso do branding. Porque enquanto você você trabalha bem a tua marca, ela vai continuar sendo única e você não vai chegar a ser possível alguém que consiga copiar a tua marca. A tua marca, porque você vai criar uma identidade cada vez mais forte para a tua marca, e não tem o que alguém vir copiar. Não posso copiar teu conteúdo, não posso copiar teu produto.
Até porque não é um ativo tão tangível, né? Tão assim, A, B, C, não é, né?
Exatamente.
E a curto prazo, realmente, hoje é praticamente impossível. Quer dizer assim, vou copiar a Apple, e daí? Então, beleza, vai lá. A Xiaomi, sei lá como fala. Tenta se inspirar em algumas coisas, muita gente fala, mas não tem nada a ver, né?
Não, e acaba que o resultado é diferente. A Xiaomi tá se tornando conhecida, mas pela Xiaomi, não pela...
Tá criando a marca dela, exatamente.
É. Sim, tá criando. Talvez a longo prazo a gente veja aí uns 10 anos, né, o pensamento seja totalmente diferente. Talvez nem associe mais, por exemplo, a tentar copiar a Apple, ou discussão Apple, Xiaomi, né?
Sim.
Talvez uma identidade própria.
Então, e aí seguindo essa mesma linha, tem dois exemplos, acho que são bem claros, né, de uma marca forte, que é o exemplo que o próprio Neil Patel dá. O primeiro é o Michael Jordan, que ele ganhou muito dinheiro jogando basquete, né? Ele foi um grande jogador, considerado até o maior de todos. Porém, ele ganhou muito mais depois que ele se aposentou, né? Explorando a própria marca. Ele lançou a linha de produtos dele, ele chegou a comprar um time, ele é dono da maior parte de um time de basquete, inclusive. E, então, a maior parte da fortuna e a maior parte do dinheiro e o negócio dele rendeu muito mais fora do campo do que dentro do campo. E foi pela marca dele, pela construção da marca que ele teve. Outros jogadores fizeram o mesmo? Fizeram. Teve outros, existem outros jogadores que fazem o mesmo, vendem produtos, mesmo que seja do basquete, né? Vendem produtos com seus nomes. Porém, eles não são o Michael Jordan, né? Porque o Michael Jordan é o Michael Jordan, é a marca do Michael Jordan. E não interessa se o produto, se o tênis do Michael Jordan é muito bom ou não, é confortável ou não. O que interessa é que é o tênis do Michael Jordan, da marca do Michael Jordan. Outro exemplo.
Não sei, eu acho que também não é tão ferro e fogo assim, né? Lógico que interessa se é confortável, se é bom. Isso vai ser levado em conta.
Sim, mas não é o principal, não é o quê?
É o principal que acaba se tornando a marca.
Exatamente. Um exemplo disso também é da Kylie Kardashian, que ela ficou bilionária também, lançando uma empresa de uma linha de maquiagens, né? Então ela lançou uma linha de maquiagens ok, uma qualidade legal, nada excepcional, nada diferente de outras linhas que existem por aí. Como imagino que o tênis do Michael Jordan não seja o melhor de todos, esteja ali numa média legal, né?
Então, nota. Mas aí o que você falou, tá numa média legal.
Não. Sim, não é
lançar uma porcaria.
Ruim, exatamente, tá. Então ela lançou a linha de maquiagens dela e não tem nada decepcional, é uma linha de maquiagens boa. E só por ter a marca dela, né, claro, o principal é ter ela por trás, essa linha de maquiagens dela tornou ela bilionária. E muitas marcas, outras marcas de maquiagem que nascem aí, que podem ter uma qualidade também ok, né, na mesma qualidade que a própria marca da Kardashian tem, não foram tão, né, não prosperaram tanto quanto essa marca de maquiagem dela. Também porque ela explorou o próprio nome, né? Ela construiu a própria marca de uma forma inigualável. Então, qual que é a grande lição aqui? Claro que ele dá exemplo de grandes marcas, né? O que parece que é muito mais fácil, né? Você começar, o Michael Jordan, ele é o Michael Jordan, né? A própria Kardashian, né, já tem uma fama por trás dela. Mas mesmo dentro de pequenas marcas, em pequenos nichos, você vai concorrer com empresas de pequeno porte. Se você tem uma empresa de pequeno porte, mesmo assim você consegue criar ações de marca, criar experiências, criar sensações para a tua marca que vão se diferenciar da tua concorrência, né? O próprio Neil Patel, ele fala sobre a agência dele, ele tem uma agência digital. Ele fala que ele tem uma equipe muito boa, mas outras agências também têm uma equipe muito boa. Mas por que a agência dele cresce tanto e cresce mais que outras agências? Porque ele usa a marca dele, o nome dele, o rosto dele, e ele sabe do poder que isso tem. Aí você pode entrar na discussão de usar influenciadores digitais, pode ser um caminho ou não. Aí tem várias discussões, né? Mas você pode criar uma marca forte. Quando começa do zero é muito mais difícil, claro, mas também outros começaram do zero e conseguiram, né? Então é possível também.
O Neil Patel, não sei se vocês sabiam, curiosidade, ele não era do ramo de marketing, ele tinha uma empresa, não sei que ramo, e ele tentou contratar várias agências e ficava frustrado porque os caras não sabiam fazer, era muito ruim, e ele começou a estudar e perceber que dava para fazer, estudar, se tornou um grande especialista, sendo autodidata, e montou a própria agência para prestar serviço, porque viu que as agências que tinham no mercado na época eram muito ruins.
E ele é bom, até me retratando do que eu falei, né? Não é que o produto é ruim, né? Ele é um produto bom, é um produto bom. Ele não precisa necessariamente ser o melhor de todos, né? Mas também se for ruim, não vai adiantar.
Na média alta.
Isso, exatamente. O produto tem que ser bom porque ele tem que entregar experiência,
sim,
né? Se o cara
tudo que ele promete também.
Porque é famoso, tipo, vai ficar super frustrado daí, né?
Mas ele pode ser barato. Ele pode ser barato e quase abaixo da média. Tipo, tem comidas baratas por aí, que o grande diferencial é ser barato. É 20 esfirras por R$9. E aí, a melhor esfirra do mundo? Não, mas mata a fome pra quem tem pouco dinheiro, tá... Pô, tô quebrado, vou pegar lá a esfirrona, mato a fome, tá bom, tá valendo. Me causou uma experiência boa.
É.
Depende do ponto de vista, né? Você pode olhar pra trás e falar, nossa, na época eu não tinha dinheiro, que eu tinha que comer 20 esfirras. Ou, porra, aquela época era boa, né? E dava pra encher a pança.
Mas mesmo assim ainda, eu acho que o branding é forte, porque se tiver, digamos, duas que vendem 20 esfias por R$1, uma do lado da outra, provavelmente você vai numa que seja vermelha e que seja, tenha mais.
Com certeza. Evidente. Se tiver duas landing pages, uma da do Jordan e outra do Anderson Varejão, você, com todo respeito ao Anderson Varejão, que é um grande jogador brasileiro, mas não é o Jordan. Então, você vai preferir a do Jordan, sim, né? Se tiver as mesmas condições ali para se converter. Convertão, pra quem não sabe, converter não é entrada a ver com religião. No mundo digital é deixar o e-mail. Só porque vai que nosso público é muito amplo, né, galera?